Contraponto, uma série dedicada à promoção da literatura publicada pela Tagus Press, com o patrocínio Center for Portuguese Studies and Culture, Tagus Press, na Universidade de Massachusetts em Dartmouth, em colaboração com a Fundação Luso-Americana. Contraponto, na 97.3.
Bem-vindos e bem-vindas. Esta é a primeira de uma série de entrevistas do espaço Contraponto, um projeto do Centro de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth, em parceria com a FLAD e com a rádio WJFD. Hoje temos o grato prazer de receber aqui na nossa conversa o professor Urbano Betancourt, um profissional bastante conhecido da área dos estudos literários, um autor e também um crítico literário. É um prazer recebê-lo aqui, ele que vem na condição muito especial de ter escrito o prefácio para a edição em inglês The Unknown Islands, As Ilhas Desconhecidas, de Raul Brandão. Um texto que foi publicado em 2020 pelo ramo editorial do Centro de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth, Tagus Press. Bem-vindo, Urbano.
Obrigado. Boa
a partir
tarde.
Dos Açores.
A partir dos Açores, exatamente. E obrigado pelo convite feito pelo Centro, obrigado também pela tua disponibilidade para falar sobre esta obra do Raul Brandão, que chega finalmente à língua inglesa nos Estados Unidos. Este projeto ao qual eu aderi escrevendo o prefácio, acho que é um texto, digamos, é um projeto importante, porque as Ilhas Desconhecidas são, e tornaram-se com o tempo, um grande livro de viagens da literatura portuguesa. Pelo modo como o autor, o viajante, prefiro falar de Raul Brandão como um viajante, vem de Portugal, vem de Lisboa até os Açores, porque cá permanece cerca de 2 meses, em 1924, e, portanto, é uma viagem demorada. E isso permite-lhe, de fato, um texto em que as pessoas são observadas ao pormenor na sua relação com o espaço, na sua relação com a história também, na sua relação com o tempo. Porque este livro, como o Raul Brandão diz num determinado momento, agora não sei se numa entrevista, se no próprio livro, é um livro feito com demora e paciência. Portanto, isso é dar conta do caráter específico deste texto, por contraste até com algumas obras que saíram na mesma altura e resultantes de viagens aos Açores em 1924, que foram feitas por pessoas que, na grande parte dos casos, só paravam na ilha durante 2 horas, no Corvo 2 horas, nas Flores 2 horas. Brandão esteve imenso tempo, já esteve no Corvo 2 semanas, o que é muito tempo para um espaço daqueles, não é? Em que, a partir de determinado momento, ele tem de olhar para dentro. Aliás, ele diz, pergunta, o que é que eu vim aqui fazer? Não há aqui nada para ver, eu tenho de olhar para dentro. E, de facto, esse lado mais de observador, que em alguns aspectos até parece um antropólogo, que chega para conhecer as pessoas, conhecer os seus hábitos, o seu modo de vida, e adaptar-se a eles também. Porque o processo de adaptação do Raul Brandão àquele espaço é um processo complicado para ele, porque é tudo estranho para ele, e aquilo que... O primeiro choque do Brandão com aquele espaço. Começa pelo espaço, o que é isto que está aqui, o que é que há neste pedregulho onde eu vou desembarcar, e depois o modo como ele vai conhecendo a vida das pessoas, não é? Portanto, há um pormenor curioso, o facto de no Corvo as pessoas dormirem todas com a porta a destrancada, não é? E ele diz que se vai adaptando a isso, ao quarto ou quinto dia, diz que vai se adaptando a isso lentamente, porque na primeira noite, que lhe custou muito, não é? Portanto, isto é de um homem que vem para conhecer e vem para compreender as pessoas, diferente daquele do que nós temos hoje, por norma, que é o turista que chega, vê, tira, vai, sobe ao alto do Corvo, vê o caldeirão e embarca logo a seguir com as fotos que leva na máquina, para depois exibir em qualquer lado, não é? Portanto, o Brandão tem, é outro tempo, que é o princípio do século XX, mas também é outro propósito, o propósito dele, em vir aos Açores, especificamente ao Corvo, que era o grande objetivo do Raul Brandão, era conhecer o Corvo. Claro, depois passou pelas outras ilhas e conheceu-as, não é? Muito, digamos, Graciosa, Terceira e Santa Maria foram ilhas onde ele esteve pouco tempo. Aliás, ele prometeu aos amigos terceirenses que voltaria no ano seguinte, mas já não conseguiu vir por razões de saúde. Portanto, isto é assim muito, de forma muito geral, o que se pode dizer sobre este livro, não é? Pois há outras questões.
Urbano, tu vais falando sobre, digamos, o nascimento desta obra e sobre a atitude do autor quando chega às ilhas, não é? Nesse esforço de se demorar e de tentar mesmo conhecer as pessoas que ali vivem e automaticamente, 100 anos depois, eu confronto-me ou eu quero confrontar-te com uma pergunta. As ilhas ainda são ilhas desconhecidas? Porque tu acabaste também de dizer que os turistas hoje em dia vão fazer fotografias e fica-se por aí. As ilhas, a região autónoma dos Açores continua, digamos, a precisar de fazer esse grande esforço de divulgação, no sentido também de ajudar as pessoas a perceberem que quem vive na região autónoma dos Açores tem as ambições normais de qualquer pessoa no século XXI.
Eu penso que é sempre importante continuar a divulgar os espaços, isso, portanto, isso é uma perspectiva mais económica também, não é? Divulgar o que é que há, divulgar o que é que se pode, o que é que se pode fazer, e isso vai sendo feito. Há um outro lado que é a compreensão do que é que se, quem são estas gentes que aqui estão, que aqui continuam há 600 anos e não arredaram um pé, portanto alguns arredaram, mas há de facto sempre uma base de gente aqui, não é? E isso é outra dimensão que é possível dar a conhecer, mas também depende de cada pessoa que vem, não é? Cada pessoa que vem é que pode, digamos, fazer um esforço de compreensão do outro, porque há sempre essa questão também, não é? Quem, como é que se, quem é esta gente, como é que faz a sua vida, qual é o sentido da vida nestes espaços, qual é também o modo que estas pessoas têm de olhar para o mundo e de olhar para os outros que chegam. E que tem, e que independentemente de tudo, que é de receberem e de acolherem, tem direito também ao seu modo de olhar no mundo e do seu modo de estar no mundo. E, portanto, isso é outra dimensão que se deve ter e que convém ter. E, nesse sentido, eu penso que há alguma coisa que está a ser feita, há muita gente que passa por cá e quer saber o que é isto, não é? Como é que as pessoas estão, como é que vivem, como é que se confrontam com o cotidiano, que é um cotidiano que, apesar das facilidades de comunicação e isto, nós estamos aqui neste momento a falar para 4 ou 5 horas de distância, que é de facto uma consequência do desenvolvimento tecnológico e que não tem nada a ver com as comunicações e o sentido da distância, do afastamento que existiam, o sentido, portanto, que essas distâncias, esse afastamento, essa longura, hoje tem-se uma percepção completamente diferente daquela que se tinha no tempo do Raul Brandão, não é? Portanto, isso é uma questão. De qualquer modo, nós continuamos em espaços fechados, em espaços pequenos, não é? Por mais que se queira, as ilhas não aumentam, não é? E, portanto, são sempre espaços pequenos, são sempre espaços descontinuados, e esta descontinuação territorial cria também determinadas perspectivas sobre o mundo, não é? Portanto, isso é que essas dimensões, esses aspectos é que têm de ser talvez divulgados e digamos, dados a compreender, e deveria ou deverá haver da parte de quem chega também um esforço para compreender isso, não é?
E faço esta pergunta também a pensar muito nas várias gerações de lusodescendentes que vivem nesta região, onde está implantada a Universidade de Massachusetts Dartmouth. Não é por acaso que este livro é traduzido para inglês, não é? A partir deste centro de estudos. É porque, de facto, a universidade está implantada numa comunidade com vários descendentes, vários, diria, milhares de descendentes de açorianos. Em que medida é que tu, como professor de literatura, em que medida é que tu achas que esta tradução para inglês pode servir esse público de açor-americanos?
Eu penso que é um contributo importante, não só este, mas a própria coleção que está a ser editada pela universidade e pelo centro, é um contributo importante para promover, digamos, o conhecimento deste espaço, mesmo que seja a crónica, neste caso, a crónica de viagens, ou que seja a ficção do Mau Tempo no Canal, por exemplo, não é? Que são modos, digamos, são veículos para dar a conhecer na língua, digamos, dos falantes, aquilo que é uma realidade que eles, por vezes, podem ter um conhecimento muito, muito lacunar, não é? E, portanto, nesse aspecto, creio que é um elemento fundamental para aproximar essas pessoas daquilo que é uma realidade que pertenceu de forma mais direta aos seus antepassados, não é? Nesse aspecto, penso que é um serviço fundamental, não é? Que pode, inclusivamente, abranger outras camadas de leitores, digamos, fora deste núcleo que tem algum interesse em conhecer as suas raízes. Não é?
Então, pedia-te para tu também falares um pouco sobre a qualidade da escrita desta obra, porque ela vale muito também pela sua qualidade plástica.
Exato, porque isso é o outro lado, e é também a capacidade, eu acho que há duas coisas aí, a capacidade de compreender e de aproximar-se das pessoas e do espaço, porque é também uma dimensão muito forte no Raul Brandão, a perspectiva do espaço, a descrição do espaço. Ele faz isso como ninguém, não é? Como ninguém tinha feito e não fez depois dele. A questão da cor, mais do que da luz, porque a luz nos Açores é um drama para o Raul Brandão. Para quem estava habituado à luz continental portuguesa, à luz que aparece nos Pescadores, que é um livro do ano anterior à viagem dele, ele chega aqui e tem, de facto, algumas dificuldades em relacionar-se com esta luz coada, com esta luz filtrada, que a custo quer aparecer e não consegue. Isso é mais ou menos a citação de um fragmento. Depois, o outro lado é o lado das cores e da descrição do espaço físico. E aí, ele faz isso muito bem, porque há duas perspectivas no modo como Brandão se apercebe do espaço. Uma é a distância, né? E à distância, aqui, quando fala do pico, começa o capítulo sobre o pico, isto que ao longe era violeta e roxo, agora é é pedra, não é? Portanto, isso é o duplo lado. Mas ele depois consegue, com a sua linguagem extremamente plástica, dar conta do que é a perspectiva do espaço que se vê à distância e que se vê de perto. Isso ele é de facto muito, muito bom nesse aspecto. A capacidade também, e isso é outra dimensão própria também da escrita dele, que é partir do observado para imaginar, o imaginar-se através do sonho. Porque, no fundo, dentro da obra do Brandão há uma componente fortíssima, que é o mundo como dor, sofrimento. E isso também aparece aí nas Ilhas Desconhecidas. Mas a partir dessa dor, desse sofrimento, há uma espécie de transposição para o mundo do sonho, para o mundo irreal, onde aparentemente as coisas ganham outra dimensão e talvez a sua dimensão mais, não digo que é mais autêntica, mas mais íntima também. Isso acontece quando ele descreve a perspectiva que tem das sete cidades e começa a imaginar o que foi o cataclismo que deu origem àquelas duas lagoas e depois se transpõe para um outro universo, não é? Mesmo a descrição da paisagem é uma descrição que articula de uma forma inesperada e natural o concreto com o objeto, o concreto com o abstrato, com o íntimo. Quando fala das flores, é uma paisagem verde, é? Com um pouco de ternura. Portanto, esta passagem do concreto para o subjetivo, fortemente subjetivo, também constitui um dos aspectos mais impressionantes desta escrita. Não é? Capacidade de, numa forma muito, muito rápida, muito sintética, construir uma sensação, uma observação em primeiro lugar, mas depois articular logo isso com uma emoção pessoal muito, muito subjetiva.
Eu agradeço-te imenso esta explicação sobre esta obra. Sei que nos Açores também, não é? Acaba de sair uma nova edição?
Há uma edição que está a circular, que foi da Artes e Letras, já saiu há anos, já houve a segunda edição, portanto está disponível. O que acabou de sair é a edição açoriana dessa mesma tradução. Portanto, é feita uma edição aí nos Estados Unidos e depois a mesma edição, feita nos Açores com capa diferente, que é uma forma de abranger público de língua inglesa que por cá passe.
Que é excelente.
E isso permite, de algum modo, contornar as dificuldades de enviar a edição americana para os Açores, porque a gente sabe como é os problemas burocráticos, alfandegários e isso tudo, fazendo cá, contorna-se esse problema. Portanto, a edição está simultaneamente disponível nos Estados Unidos e nos Açores.
Infelizmente, não é, estes projetos estão agora um pouco em stand-by, de certa maneira, em termos de escoamento, porque acabamos por ter menos visitantes, talvez, de língua inglesa nos Açores, devido à situação de pandemia que se vive.
Neste momento, isso está mesmo complicado em termos de visitantes, em termos de turistas, está tudo numa situação crítica, não é? De qualquer modo, o livro fica e é sempre possível expô-lo ao público quando se retomar o fluxo de turistas de língua inglesa, inclusive turistas americanos, que estavam a ganhar alguma dimensão ultimamente no espaço açoriano. Portanto, esperemos que um dia as coisas retomem um pouco o seu lugar, de novo, alguma normalidade, e nessa ocasião o livro estará disponível. Faz falta.
Faz falta e acho que vai ter muito sucesso, não duvido. Fica também aqui o nosso agradecimento ao tradutor, não é? David Brookshaw.
Sim, David Brookshaw, exato.
Que fez um trabalho muito interessante de tradução aqui das Ilhas Desconhecidas. Que esperamos que sejam cada vez mais conhecidas.
Pois, são mais conhecidas, podem, são conhecidas em determinados aspectos, podem talvez ser melhor conhecidas noutros aspectos, não é? Mesmo nesse sentido, as Ilhas Desconhecidas trazem alguma coisa para a história insular, de alguns hábitos, de algumas tradições que, entretanto, se perderam, não é? por razões várias, mas também porque, para lá, do que são os Açores que ficam neste livro, há grandes transformações que resultaram do tempo, das transformações sociais, das transformações económicas, etc. Não é? E, portanto, é o que fica também do, digamos, dos clássicos, é essa capacidade de nós irmos até lá e encontrarmos aspectos, situações, reações que nos, digamos, interpelam ainda hoje. Eu acho que as Ilhas Desconhecidas são isso ainda, não é a questão do tempo, não é? O que é que o tempo faz, como é que o tempo se inscreve na vida das pessoas, não é? Das dificuldades que ainda há e continuam nesse aspecto a nível de comunicações, etc. Portanto, há aspectos que se mantêm de uma forma diferente, uma forma mais atenuada, mas que não deixam de estar hoje ainda a condicionar a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os outros, é mesmo a nossa relação com as ilhas entre si.
Muito obrigada.
Obrigado eu por esta oportunidade de voltar a falar do Raul Brandão e de um livro que eu gosto muito.
Contraponto, uma série dedicada à promoção da literatura publicada pela Tagus Press, com o patrocínio Center for Portuguese Studies and Culture, Tagus Press, na Universidade de Massachusetts em Dartmouth, em colaboração com a Fundação Luso-Americana. Contraponto, na 97.3.